Se eu estiver desmerecendo as regras, me esclareço, porque eu estou entendendo que, pô, que o tempo é meu. Com relação ao vice, o vice-presidente, por força da Constituição Federal, ele assume, no caso do afastamento da presidente Dilma. Eu não vinha gostando dos sinais que o vice deu com essa história de levar gente contra a Lava Jato para o Ministério, muito embora sejam profissionais de grande gabarito na sua área. Essa semana, o vice-presidente voltou atrás, em respeito a vossas excelências, dizendo o seguinte: não posso compor ministério antes da decisão, e está certo, não pode mesmo, nem começou o processo ainda, então andou bem, e andou melhor quando disse que o povo foi para a rua pedir mais depuração. E não poderia colocar uma pessoa que é um grande profissional, sob o ponto de vista da advocacia criminal, mas uma pessoa que já se manifestou publicamente contra a Lava Jato, contra Sérgio Moro e contra o próprio processo do Mensalão. Porque eu cheguei a escrever sim ou não, tratando desse assunto com esse grande jurista, que é o doutor Maris. Então, é um grande advogado criminalista, mas não era o momento para estar no Ministério.
Conclua, doutora
Janaína.
Quando
o vice-presidente toma essa decisão e torna pública, ele está dando sinais que ele compreendeu o sentimento do povo. O que o povo brasileiro quer? Depurar. O povo brasileiro quer passar o país limpo. Hoje, não há elementos para pedir o impeachment do vice-presidente. Se surgirem, eu peço. Hoje, não há.
Conclua, doutora Janaína. Vou passar a palavra.
Foram sinais positivos.
Vou passar a palavra ao senador José Pimentel. 5 minutos, senador.
Senhor presidente, senhor relator, senhora Janaína. Eu quero começar registrando de que esse processo, ele tem como fundamento primeiro um parecer contratado da senhora Janaína pelo PSDB, e que recebeu R$45 mil por esse parecer. O professor Miguel Reale Júnior teve divergência do seu parecer, optou por outro caminho. E aí, Vossa Senhoria procura o doutor Hélio Bicudo para, no dia 1 de setembro de 2015, fazer o ajuizamento. A partir dali, foi feito um conjunto de discussões e chegou à conclusão, aqueles que queriam impeachment, o PSDB, e resolveram pedir um aditamento, porque a peça era frágil. Essa reunião aconteceu no primeiro sábado de outubro de 2015, com a participação lá no Rio de Janeiro do deputado Eduardo Cunha, do deputado Carlos Sampaio e do deputado Rodrigo Maia. A partir dali, resolveram orientar para fazer um aditivo, e aí o senhor Miguel Reale Júnior também participa desse processo. E essa discussão toda foi feita, porque não tinha condições jurídicas na avaliação desses que eram impeachment em alcançar o mandato que findou em 2014. E, ao mesmo tempo, tudo o que aconteceu em 2014, esse grupo foi quem entendeu que não tinha a menor condição jurídica de prosperar, apesar do seu parecer. E é por isso que veio o aditivo no dia 15 de outubro. A partir dali, o tempo passou, e quando chegou em dezembro de 2015, nós tomamos uma decisão. Vamos abrir no Conselho de Ética o processo contra o senhor Eduardo Cunha. Meia hora depois, ele acolhe a peça nos termos acordados nesta reunião. E, a partir dali, essa admissibilidade é feita sobre dois pontos apenas. Tudo que a senhora está aqui discutindo vale para discurso, mas não vale para o processo em que nós estamos analisando. Admitida a denúncia, a partir de dois pontos, não teve nenhum recurso sobre os outros itens em que aqui Vossa Senhoria está levantando. Portanto, como a senhora sabe, essa matéria está preclusa no mundo administrativo, com repercussão forte aqui e respaldado pelo Supremo Tribunal Federal naquela decisão no mandado de segurança. A senhora faz referência no procedimento, nas regras de procedimento. O mérito foi discutido no mandado de segurança, em que muitas vezes alguns questionam o conteúdo daquela decisão. Portanto, a decisão da Câmara Federal por 367 votos é sobre os dois itens em que foi feita a admissibilidade, e aqui está a mensagem do presidente da Câmara encaminhando o resultado da decisão da Câmara, que é o ofício 526 de 18 de abril de 2016, que foi lido no plenário do Senado Federal, foi encaminhado para esta comissão especial e foi notificada à senhora presidenta. E a senhora, como todos nós sabemos, que o acusado, o demandado, o réu ou a ré, precisa saber de que está sendo acusado para poder fazer a sua defesa. É exatamente o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. E é por isso em que a senhora, que sabe da fragilidade do que aqui está, resolve resgatar a peça inicial que foi aditada, porque não tinha segurança política e jurídica por parte desses três deputados que se reuniram no sábado, primeiro sábado de outubro de 2015, para assim proceder. E vossa senhora, e a senhora fez o aditivo a pedido deles, para que pudesse ter a admissibilidade. Portanto, a senhora presidenta, conforme decisão da Câmara Federal e decisão do Supremo Tribunal Federal naquele mandado de segurança, ela é denunciada em dois itens: a equalização da taxa de juros da safra agrícola, que começa em junho de 2014 e finda em maio de 2015, e ali alcança todos os setores da agricultura brasileira, vem desde a agricultura familiar até o agronegócio. E aqui eu quero registrar que é muito estranho que é o agronegócio que está apoiando o pedido de impeachment, inclusive pagando parte das despesas, como faz a JBS, que é uma das grandes beneficiárias de todo esse processo. Quero também registrar de que a outra acusação que é feita é sobre os seis decretos. E esses seis decretos, eles dizem respeito ao princípio da competência. A senhora não tem nenhuma obrigação de dominar essa parte mais tributária e também orçamentária. A obrigação é nossa, são dos especialistas. Portanto, tem uma grande diferença entre exercício de competência para o efeito caixa. A senhora trabalha sobre o aspecto de um orçamento de efeito caixa, mas a peça orçamentária do Brasil, desde 1965, é efeito competência. E é esse o debate técnico que o nosso relator irá se debruçar, e eu tenho certeza que nos trará uma posição muito clara sobre essa matéria.
Com a palavra, a doutora Janaína.
Obrigada,
5 minutos.
Presidente. Excelentíssimo senhor senador José Pimentel. Agradeço as considerações. Eu não entendi bem, se Vossa Excelência, no tempo que vai voltar, puder explicar, eu não entendi o que é que essa JBS está pagando. Porque eu não estou recebendo nada de JBS.
Não estou dizendo que é para a senhora.
Mas está pagando quem?
Inclusive um site para alimentar a mídia social.
Bom, então aí eu não estou nem sabendo.
Não,
eu ouço falar muito da JBS, inclusive de sócios ocultos, que são ligados ao partido de Vossa Excelência, mas eu não tenho provas, então não posso falar.
Para você saber, se fosse vinculado a nós, não estaria.
Então, assim, eu ouvi falar várias coisas, mas eu não estou sabendo de nada, entendeu? Então não posso falar.
É público.
Eu não estava nem sabendo.
Todos nós acompanhamos.
Agora, uma coisa importante que eu quero deixar claro, essa tal reunião que a senadora que estava sentada aí do lado do senhor falou, de Carlos Sampaio, presidente Cunha e um outro que o senhor falou agora.
Deputado Rodrigo
Eu
Maia.
Nunca ouvi falar dessa reunião no Rio de Janeiro na minha vida.
A senhora não tem obrigação de saber.
Então,
nós
assim,
é que temos
veja,
obrigação de informar.
Algum senador aqui falou, eu não me recordo o nome, eu não sou boa de nome. Algum senador falou o seguinte: não era interessante, é horrível falar isso, mas a verdade é essa, para o presidente da Câmara aceitar uma denúncia que estava completamente alicerçada em Lava Jato, em Petrobras. E também em pedaladas. Quero que fique claro, e isso eu não posso, porque quando o partido do PSDB me contratou para fazer o parecer, eu só escrevi sobre TCU e pedaladas. Não tem uma linha sobre Petrobras nesse parecer. E eu não utilizei o texto do parecer, porque isso eu entreguei para o cliente. Eu fiz um outro texto, muito consistente. Porém, falava de Lava Jato, falava de Petrobras. Não era interessante ao presidente da Câmara aquele pedido de impeachment. Só que eu briguei com o mundo para manter esse pilar na minha denúncia. Minha e do doutor Hélio Bicudo. Porque isso foi um compromisso que eu assumi com ele. Aquela primeira denúncia, Vossa Excelência pode ler, muito consistente. Muito consistente. Talvez por isso que tenha gerado tanta situação. Agora, como eu disse, Vossas Excelências são os magistrados. Vossa Excelência, intrigantemente, insiste em se apegar à palavra do presidente da Câmara num primeiro momento, numa primeira decisão a título precário. Apesar do Supremo Tribunal Federal ter dito Câmara Alta, Câmara Baixa, Vossas Excelências são competentes. Mas como eu respondi ao senador que antecedeu Vossa Excelência, o anterior ao que antecedeu, senador Berger, não é isso? Senador Berger, né? Eu respondi ao senador Berger. O que tem em 2015 é mais do que suficiente. Porque ela baixou os decretos sem autorização dessa casa, sabendo que o orçamento, que a poupança do povo não permitiria. Então, veja Vossa Excelência, se houve essa reunião, desconheço. Nesse processo todo, houve muita divergência, Vossa Excelência não pode imaginar. O que eu tive que brigar para manter isso tudo aqui. Então, eu estou aqui dizendo a Vossa Excelência que Vossa Excelência tem mais poderes do que Vossa Excelência quer ter. Tem tantos poderes que Vossa Excelência pode julgar só esse pedacinho. Eu digo, esse pedacinho é suficiente para afastar a presidente Dilma. Se Vossa Excelência vai concordar ou não, eu sou uma pobre cidadã que venho aqui pedir providências. Eu não assinei como advogada, assinei como cidadã. O advogado, que eu também sou, ele pede, ele justifica. Se o juiz vai concordar ou não, o que eu estou dizendo é que Vossa Excelência tem poderes e que Vossa Excelência estranhamente está recusando, se apegando à palavra do presidente da Câmara, que Vossa Excelência diz que é golpista, eu não entendo.
Passo a palavra agora.
Não, senhor, até a tréplica, senhor presidente.
A réplica para a Vossa Excelência.
Meus dois minutos.
Réplica, senador José Pimentel.
Eu quero, senhor presidente, registrar de que a decisão de 367 deputados federais é sobre dois itens, não é do presidente da Câmara. Quem tem acordo com o presidente da Câmara é quem viu a negação de grande parte dos pilares aqui levantado e não recorreu. São esses que têm acordo com o presidente da Câmara. Não impute a nós isso. Porque cabia aos autores que viram grande parte da sua peça ser desmontada no despacho de recebimento pelo presidente da Câmara, mas como foi tudo previamente acordado, conforme nós registramos aqui, resolveu cumprir o acordo. E nós aqui no Senado não temos nada com o despacho do presidente da Câmara. Nós temos com os 367 votos da Câmara, que é majoritário, é isso que nós estamos analisando. E não tem condição do acusado a responder a um crime em que ele não sabe que é acusado. A senhora presidenta é acusada disto aqui. E quero dizer de que na equalização da taxa de juros da política agrícola 2014-2015, não tem nenhuma participação da senhora presidenta. Quem conduz esse processo é o Ministério da Fazenda, é o Ministério do Planejamento, o Conselho Monetário Nacional. Nós findamos a safra agrícola em maio de um determinado ano e, a partir dali, o banco, que é o credor no contrato de prestação de serviços, apresenta a diferença da equalização de juros e, em seguida, o Conselho Monetário Nacional, depois de ouvir esses ministérios, dá o seu veredicto. Eu vi aqui o doutor Hélio falar num secretário do Tesouro Nacional que terminou o mandato em 2014, em 2015, não era mais o secretário do Tesouro Nacional. E isso tudo é feito com o objetivo de tentar dar cobertura a uma denúncia que é inconsistente. E é por isso que alguns pares aqui tentaram pedir um conjunto de informações. E eu sou daqueles que entendo. Essas informações são públicas e pode-se trazer perfeitamente para o processo. Portanto, como o relator tem uma intenção de dar celeridade ao processo em face do prazo curto, é dessa forma que eu entendo o seu despacho. Por último, os 6 decretos. As pessoas confundem profundamente com exercício de competência com exercício de caixa. O nosso orçamento, enquanto nós aqui no Congresso Nacional não mudarmos a Lei 4.320, que disciplina essa matéria, continuará sendo por competência. É por isso que na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, tem um projeto de lei de autoria do senador Tácher Issati, da relatoria do senador Ricardo Ferraz, e que nós colaboramos muito nesse debate, estamos alterando para adequar a LRF à Lei 4.320, que é quem disciplina a elaboração do orçamento do Brasil. Obrigado, senhor presidente.
Senadora, doutora Janaína, com a palavra, 2 minutos para a tréplica.
Obrigada, presidente. Excelência, eu vou repetir aqui o que eu já falei várias vezes. Antes do julgamento do Supremo, em dezembro do ano passado, o entendimento era o seguinte: a Câmara recebe a denúncia, Vossas Excelências julgam. O PCdoB, que é um partido que está aliado ao PT, inclusive contra o impeachment, foi ao Supremo para contestar isso, para dizer que na Câmara era um mero procedimento de admissibilidade e não de recebimento da denúncia com o início do processo e afastamento da presidente. O Supremo disse: a Câmara é um procedimento prévio. Tudo vai acontecer no Senado. O documento que norteia o processo, se é que Vossas Excelências vão instaurar, é a denúncia oferecida por 3 cidadãos brasileiros e subscrita pelos movimentos sociais. A decisão do presidente da Câmara ficou lá atrás, uma decisão a título precário. O parecer da comissão especial na Câmara foi um documento para a comissão. O que foi votado foi a denúncia. Isso está em todos os livros que tratam de impeachment. É sobre a denúncia que Vossas Excelências vão se debruçar. Eu só estou pedindo que o AGU traga os elementos para combater a denúncia. Só isso. E outra, ele é autoridade, ele tem acesso às informações que eu não tenho. Tanto é que no final da denúncia, nós solicitamos para oficiar a 13ª Vara Federal de Curitiba, para oficiar o TRF4, que é o competente, para oficiar o Supremo, para oficiar o Banco do Brasil, para oficiar o BNDES, para oficiar a Caixa Econômica Federal. Não para comprovar o que já está comprovado por documentos sólidos, mas para a instrução do processo, caso Vossas Excelências o instaurem. Então, toda a denúncia está posta. E outra, essa denúncia está pública desde o ano passado. Ela recebe cópia da denúncia. O problema é que o advogado da Geral da União, que também é advogado de defesa da presidente, não vou entrar no mérito, né? Não tem argumentos para combater essa denúncia na íntegra. Daí a necessidade de limitar a denúncia nos termos do entendimento do deputado Cunha. É isso, gente. Desculpa. É isso. Se eles tivessem argumentos...
Conclua, doutora Janaína, por favor.
Insuficiente, tão inconsistente, derruba a denúncia.
Senhor presidente, eu começo a compreender porque que tem muitos estudantes de direito que não passam na OAB. Ninguém será notificado por rodapé de jornal. É notificado legalmente e é a isso que se responde.
Passo a palavra ao senador Romário. 5 minutos, senador.
Bom dia, presidente.
Em seguida, o senador Cássio Cunha Lima, como inscrito.
Hoje já é sexta-feira, né?
Depois o senador Magno Malta, substituindo o senador Wellington Fagundes.
Senhor presidente, eu posso permutar com o senador Magno, com sem certeza. Problema, que eu já fiz uso da palavra como líder, com mas certeza. Fico então, para, em respeito à Vossa Excelência, ao então, relator, à convidada para o final da sessão. Posso usar a palavra após o senador Magno Malta.
E o senador Randolfo também, que será o último. Ótimo. Então, com a palavra o senador Romário. 5 minutos, senador.
Bem, presidente, como hoje é sexta-feira, quero dar bom dia à Vossa Excelência, bom dia ao relator, o senador Antônio Anastasia, bom dia à doutora Janaína Pascoal, bom dia a todas as senadoras, todos os senadores, a todos aqui presentes e a todos que nos ouvem e nos veem através da TV Senado, internet e Rádio Senado. Bem, essa como a minha primeira intervenção nessa comissão especial, eu quero aqui manifestar o meu apoio ao processo de impeachment da Presidente da República. Tomei essa decisão, presidente, senhoras e senhores senadores, baseado na carta, na decisão da base, de base da, da. Tomei essa decisão com base na letra da Constituição Federal. Tenho, nesses últimos 2 meses, conversado muito com minha assessoria, com alguns juristas, com algumas pessoas que são totalmente interessadas e voltadas nesse assunto. E cheguei à conclusão que um dos principais argumentos favoráveis ao processo de impeachment trata de abertura de créditos suplementares sem autorização do Congresso Nacional, isso que é dito por todos e já comprovado. Ao fazer isso, é evidente que a presidente violou o artigo 167 da Constituição, não respeitando a separação de poderes e o controle parlamentar das finanças públicas, além de respeitar as leis orçamentárias. E, por extensão, a já comprovada ilegalidade das pedaladas, inclusive com o reconhecimento de eminente ministro do Tribunal de Contas do TCU, enquadrado no ato do artigo 11, item 3 da lei do impeachment. E aproveitar também a oportunidade para dizer que, doutora Janaína, eu estou bastante impressionada com Vossa Senhoria nessas praticamente 7 horas de debate que tivemos aqui. Vossa Senhoria me lembra muito um jogador de futebol que usava a camisa número 11 no passado da seleção brasileira, que não se intimidava com o tamanho de zagueiros, com cor, com beleza, enfim. Independente de jogar na sua casa ou na casa do adversário, esse então jogador sempre foi muito destemido e teve muito sucesso na sua carreira. E eu quero dizer para a Vossa Senhoria que fiquei muito impressionado com a sua coragem, sua determinação e principalmente com o seu conhecimento jurídico, de toda a forma que a Vossa Senhoria colocou hoje aqui para essa casa. Não me estendendo muito, já que temos aqui alguns outros companheiros aqui para continuar essa comissão, eu tenho uma pergunta. Na verdade, eu teria aqui 8 perguntas para fazer para a doutora, mas vou me limitar a fazer apenas uma. Essa pergunta foi montada, feita aqui por mim, junto com as pessoas que me ajudam aqui nesse mandato. Vossa Senhoria alega ter a presidente promovido contratação ilegal de operações de crédito em violação do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, as chamadas pedaladas fiscais. A defesa da presidente, no entanto, afirma que houve mero atraso no pagamento de obrigações anterior contraídas. E ainda se recusa a discutir as operações realizadas anteriormente a 2015, ao argumento de que a presidente só poderia ser responsabilizada por atos realizados no atual mandato. Primeiramente, gostaria de saber o que, na opinião de Vossa Senhoria, permite desconstruir essa tese reiterada pelos defensores da presidente. Segundo, o que permite identificar a conduta praticada em 2015 como empréstimo disfarçado? E também, não estariam as operações do ano anteriores a evidenciar a reiteração de uma prática ilegal e a explicitar a verdadeira natureza da conduta praticada de 2015? E, finalmente, não se deveria conferir interpretação sistemática ao artigo 86, parágrafo 4 da Constituição Federal, tendo em vista a inserção da instituição da reeleição no texto condicional pela emenda constitucional 1697 e reconhecer o princípio da continuidade administrativa para estabelecer a ligação entre as práticas e descortinar seu verdadeiro propósito, coibindo, inclusive, abusos por parte de governantes e candidatos à reeleição. Na verdade, doutora Janaína, eu poderia aqui me estender e fazer aqui outras perguntas, mas eu vou me contentar com essa resposta, até porque, mais uma vez, eu respeito meus próximos.
Palavra com a doutora Janaína. 5 minutos.
Que Vossa Excelência se refere, é um que ficava ali na boca?
Exatamente isso.
Esperando chegar para fazer o gol?
Na hora certa.
E cada gol bonito, né? E cada gol bonito. Olha, não é rasgação de seda, mas não dá para esquecer, né? Independentemente de time, independentemente de Vossa Excelência dizer que é favorável, não dá para esquecer, né? É muito bonito mesmo, parabenizo também por ter entrado na política, né? Eu acho que nós precisamos que o cidadão abrace a política. Então, parabenizo também essa escolha.
Muito obrigado.
Né? E a preocupação em depurar, como nós estamos brigando para depurar, né? Tudo isso que a gente está mexendo, né? Levantando os tapetes, eu sei da preocupação de Vossa Excelência por depurar também o mundo do futebol, né? Eu tenho acompanhado, não entendo tanto de futebol, acho bonito, lembro dos gols de Vossa Excelência, mas louvo essa preocupação de Vossa Excelência, já ouvi várias entrevistas, li também, então fica aqui o meu reconhecimento pelo o trabalho no futebol e pelo trabalho no campo político de Vossa Excelência. Então vamos por partes. Existe, e isso está explicado na Lei de Responsabilidade Fiscal, e em toda a doutrina que trata, né, do direito financeiro, nem é do direito criminal propriamente, do direito financeiro, existe a figura da operação de crédito por antecipação. Então, por exemplo, eu posso emprestar dinheiro para Vossa Excelência. Isso é uma operação de crédito. Mais fácil Vossa Excelência emprestar para mim, mas tudo bem, eu posso emprestar para Vossa Excelência. É uma operação de crédito. Uma operação de crédito por antecipação funciona assim. No lugar de eu dar o dinheiro para Vossa Excelência, eu faço pagamentos para Vossa Excelência. Então, essa modalidade de operação de crédito por antecipação, ela está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, como tal. A lei trata dessa modalidade no artigo 36, no 37 e no 38. No 36, trata especificamente dos bancos públicos e proíbe qualquer operação de crédito com bancos públicos, não só por antecipação, qualquer. No 38, ela trata dos bancos privados, especificando que com relação aos bancos privados pode, porém, os bancos privados estão obrigados... O Tesouro está obrigado a resgatar. Então, por exemplo, o banco privado pode antecipar um pagamento para o governo. Mas, para fazer outra antecipação, que seria outro empréstimo, o governo tem que pagar antes, tem que resgatar. E essas operações, mesmo com os bancos privados, elas não podem acontecer no ano eleitoral. Então, por isso que eu falei no começo, não sei se ficou claro, que são 3 infrações. Fez os empréstimos por antecipação, fez sem resgatar os anteriores, porque foram meses a fio, não foram dias, foram meses a fio, e fez muitos empréstimos por antecipação em ano eleitoral. Então, uma tripla infração, muito grave, mais grave porque não foi contabilizado. Vossa Excelência traz a questão da reeleição. O governo tem se apegado muito ao artigo 86, que fala lá que a presidente não pode ser punida por atos praticados fora de suas funções. E eles cismam em ler funções como mandato. Um outro argumento que eles tentam levantar é porque a Lei 1079/50, no artigo 15, diz assim: o presidente não será punido por crime de responsabilidade, por crime comum pode, por crime de responsabilidade, se já tiver deixado o cargo. Então eles dizem assim: se a presidente saiu no primeiro mandato, ela deixou o cargo, então ela não pode ser punida. E isso está na denúncia, excelência. Essa presidente nunca deixou o cargo. Ela concorreu à reeleição no cargo, utilizando até veículos de locomoção. Ela era tratada nos debates como candidata a presidente. Então, não houve essa saída do cargo como o governo tenta se apegar. É uma situação de continuidade delitiva, sim. Pior, é uma situação de crimes praticados para garantir a reeleição. Que é isso que os juristas que deram os pareceres, professor Ives, professor Adilson, Dallari, eles dizem assim: como é que pode, gente? Na medida em que o ordenamento adota a reeleição, se eu disser que todos os crimes praticados para garantir a reeleição ficarão impunes, eu estou dando carta branca para o chefe da nação fazer o que ele bem quiser nesse período, compreende, excelência? Então, assim, Vossa Excelência tem razão. A reeleição não é uma carta branca. Esse mandato, ele teve continuidade, os crimes tiveram continuidade, invadiram 2015 e foram até quase o final de 2015. 2015 é suficiente para afastar? É. Mas esse histórico, que eu considero muito mais do que um histórico, eu considero crimes muito bem delimitados, esses fatos têm que ser trazidos, têm que ser considerados, porque isso é a prova do dolo. Isso é a prova do que se objetivava.
Conclua, doutora Janaína, por favor.
Não sei se eu respondi.
Senador Romário, dois
respondeu,
minutos para
a réplica.
Verdade,
eu termino a minha fala aqui agradecendo mais uma vez a presença da doutora Janaína e dizer que espero que amanhã, no quarto dia dessa comissão, os ânimos estejam um pouco melhor, né, do que hoje, porque realmente alguns senadores, na minha opinião, passaram um pouco do limite. Eu entendo que no debate de um assunto dessa relevância do país isso possa acontecer, mas esperamos que a gente possa ter aqui amanhã um debate muito mais qualitativo. Muito obrigado e bom dia a todos.
Passa a palavra agora ao senador Magno Malta. 5 minutos, senador.
Agradeço ao senador Cássio por ter me cedido a vez, mas eu dei minha palavra que eu vou ficar aqui esperando a vez dele para poder ouvi-lo ao vivo e no pessoal. Doutora Janaína, quero cumprimentá-la, senhor presidente, senhor relator. Já estamos aqui há um bom tempo, o país nos acompanha, o país olha para nós com perplexidade, alguns indignados, porque está chegando a hora de perder a boquinha, e isso cria uma revolta. É muita gente fazendo Twitter imediato para atacar, e você vai lá, o cara tem 2 seguidores, um não tem nenhum, só ele mesmo foi feito para atacar e tal. O governo, Romário está do meu lado, me vem uma figura à cabeça. Está na iminência de cair para a Série D, despencar para a última série do futebol. Se empatar, fica na C. Se empatar. Mas está perdendo de 1 a 0. Mandou o time todo para frente, porque já está 44 do segundo tempo, até o goleiro para tentar um gol de mão. Aquela velha história. Pedir de 1, pedir de 10, pedir de 1. Já tomamos 1. Se tomar mais 10, nós precisamos é fazer 1. Botaram um zagueirão pesado aqui para você hoje. E zagueiro pesado tem que esperar, cercar, não pode entrar de primeira. Entrou de primeira, tomou debaixo das pernas, só meteu muito gol hoje aqui. E eu vi esse baixinho fazer isso direto, vinha um zagueirão pesado, ele balançava debaixo das pernas e toma, e guardava.
esse é o país do futebol. E nada melhor para explicar esse desespero, essas agressões. Tem outra coisa. Se a senhora estivesse aqui defendendo o PT e algum senador aqui levantasse a voz como levantaram para a senhora, amanhã elas entrariam na corregedoria, entrariam lá no Janot pedindo que o sujeito fosse processado, perdesse o mandato porque desacatou uma mulher aqui. Mas eles podem tudo, ninguém pode nada. Eles podem tudo, ninguém pode nada. A senhora viu algum deles defender a mulher que tomou a cusparada? Viu alguma delas? Não defende. O Jair Bolsonaro fez aquele voto lá e louvou o torturador, e eu não aprovo, embora tenha muito respeito por ele, cada um é dono das suas próprias ações, eu sou as minhas ações, ele é as dele, cada um responde pelas suas ações. Aí, ó, a B, todo mundo quer o mandato do cara, mas e o pessoal que louvou Lamarca? Que falou tanta coisa, ninguém fala nada. É de uma hipocrisia, sabe? Que aflora, sai do chão. Um negócio assim, absurdo. Eles podem tudo, ninguém pode nada.